A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. As Escrituras Sagradas nos falam de tempos dos gentios e plenitude dos gentios. Tempos dos gentios, nós vamos encontrar este período em São Lucas, capítulo 21, versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações sereis levados, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Referem-se a um período de domínio das nações sobre Jerusalém. Esse período iniciou-se aproximadamente no ano 606 a.C., com a invasão babilônica em Jerusalém, e se encerrará com o rompimento do pacto que Roma fará com os judeus, no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala que na metade da semana virá o assolador como resultado do pacto ser rompido. O assolador é o plenipotenciário de Satanás, é a besta. E usando do seu poder, mobilizará as nações contra Jerusalém. Apocalipse capítulo 11, versículo 2, está escrito que as nações pisarão a cidade santa por 42 meses, que equivalem a 3 anos e meio. As nações serão combatidas por Cristo na batalha do Armagedom, Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Em Zacarias capítulo 12, versículo 9, está escrito: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que subirem contra Jerusalém. Jesus Cristo virá de uma maneira invicta, montado em um cavalo branco, Apocalipse capítulo 19, versículo 15, trazendo na sua boca uma aguda espada para com ela ferir as nações. Essa será a terceira vinda de Cristo para intervir nos sistemas aqui da terra. Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, versículo 4. Encerrando-se assim os tempos dos gentios. A plenitude dos gentios está em Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Este período é espiritual. Refere-se à visita de Deus aos gentios para tirar do meio deles um povo para o seu nome. Atos capítulo 15, versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tirar do meio deles um povo para o seu nome. Jesus Cristo veio prioritariamente aos judeus. Em São João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para o que era seu. Os seus não o recebendo, o que aconteceu? Versículo 12 de São João capítulo 1. Mas todos quantos o têm recebido, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, foi dada a oportunidade aos gentios. Em São Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, quando Jesus designou os apóstolos a pregar, lhes disse que não fosse aos gentios, nem aos samaritanos, apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, em São Mateus capítulo 28, no versículo 19, ele disse aos seus discípulos que fossem e pregassem a todas as nações. Ide, ensinai todas as nações. A plenitude dos gentios abrange os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, as sete eras da igreja com seus mensageiros. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, Jesus Cristo fala que os sete castiçais são as sete igrejas, e as sete estrelas na sua destra são os anjos das sete igrejas. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, nós vamos encontrar o Cordeiro como havendo sido morto, com sete pontas e sete olhos. Sete pontas, sete eras, sete olhos, sete mensageiros. Vamos encontrar que a primeira era, o mensageiro foi o grande apóstolo e profeta de Deus, São Paulo. Ele chegou a dizer em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, que o evangelho por ele pregado, ele não aprendeu, não recebeu de homem algum, mas foi revelação de Jesus Cristo. Ele foi o mensageiro da era de Éfeso. Para a era de Esmirna, historicamente, associando a história com a revelação, foi Irineu, discípulo de Policarpo. Policarpo, o encanecido ancião que pastoreou Esmirna, aprendeu de João, e João, por sua vez, aprendeu de Jesus Cristo. Para a terceira era, temos Martim, a era de Pérgamo, que foi quando a igreja casou-se com o Estado, sob Constantino, o então imperador de Roma. E o cristianismo foi paganizado. Na verdade, o paganismo foi pintado com pinturas do cristianismo. E então temos a Era Negra, a Era de Tiatira, a Quarta Era, o domínio feminino, o domínio da Igreja Católica Romana como religião oficial do Estado, cujo mensageiro foi Columba. Em seguida temos a Era de Sardes, cujo mensageiro foi Martinho Lutero, o então monge católico que insurgiu-se contra a venda de indulgências, os abusos cometidos pela Igreja e pregou a verdade bíblica da justificação pela fé, baseando-se em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá da fé. Temos a sexta era da Igreja, a Filadélfia, cujo mensageiro foi João Wesley, que saindo do anglicanismo, religião oficial da Inglaterra, pregou a verdade bíblica da santificação. Tivemos a restauração dos dons espirituais até chegarmos na última era, a era de Laodiceia, cujo mensageiro está mencionado em São Mateus capítulo 17, versículo 11. O Elias que viria e restauraria todas as coisas, começando pelo batismo que foi trocado, o batismo em nome de Jesus Cristo que foi substituído pelos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas que no entanto tem voltado a nós a palavra original sobre o ministério do sétimo mensageiro, o enviado de Deus para essa decadente geração, o irmão William Branham. O seu ponto de partida foi Atos 2, 38, o batismo em nome de Jesus Cristo.